direito a participar igualmente na vida da escola, no dia-a-dia da escola, e ter condições para a sua autonomia. É muito mais do que garantir aquela aula e aquele apoio. É formar cidadãos e garantir que têm as condições e autonomia para intervir na sociedade, para crescerem como todas as outras crianças. E para isso são precisos recursos, professores de educação especial, de formação e de intervenção precoce, de língua gestual. São precisos técnicos especializados, são precisos auxiliares de educação para esses alunos e para todos os outros, para que toda a comunidade escolar possa evoluir como um todo sem deixar ninguém para trás. É preciso reduzir o número de alunos por turma. É preciso promover a participação. É preciso reconhecer espaços de participação. Senhores deputados, não se fazem omeletes sem ovos. Nós reconhecemos a necessidade de educação especial, reconhecemos a necessidade de inclusão. Mas é preciso que os recursos das escolas acompanhem a boa vontade e o passo legislativo que se deu e civilizacional que se deu ao promover e permitir o acesso de todos à educação. Caso contrário, não é um acesso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP entende que a educação inclusiva deve promover a igualdade de oportunidades, o acesso educativo, a autonomia, a inclusão familiar, educativa e social, a estabilidade emocional, o desenvolvimento das possibilidades de comunicação físicas e intelectuais, a superação dos obstáculos e dos seus impactos, a preparação para o prosseguimento de estudos ou de uma educação adequada formação profissional e da integração na vida socioprofissional das crianças com necessidades educativas específicas. A verdade é que a realidade está muito longe destes pressupostos que devem estar presentes. E aquilo que nos chega de um conjunto de preocupações, inclusive por esta petição e pelos seus subscritores, que eu queria aqui também saudar por esta iniciativa, aquilo que identifico é de facto um conjunto de lacunas, de insuficiências, de meios e de recursos para assegurar de facto a igualdade e para assegurar de facto uma verdadeira educação inclusiva nas nossas escolas. Faltam professores de educação especial, faltam auxiliares da ação educativa, faltam técnicos especializados. Muitas das turmas das nossas escolas, quando têm alunos com necessidades específicas, não têm a redução de turma tal qual como prevê a nossa legislação, e isso de facto constitui um constrangimento e não permite de facto uma verdadeira inclusão por parte destes alunos. Nós tivemos a oportunidade de trazer também com esta petição uma iniciativa legislativa em que recomendo ao Governo de facto um conjunto de medidas que são absolutamente fundamentais para que a escola inclusiva seja uma realidade para todos. Desde logo a contratação do número 4 de trabalhadores afetos à educação inclusiva, docentes de educação especial, assistentes operacionais, técnicos especializados, a criação do grupo de recrutamento de intervenção precoce. Esta é uma intervenção de grande importância nas idades mais do 0 aos 6 anos, a formação específica a todos os trabalhadores e a formação pedagógica específica para professores, nomeadamente instrumentos de avaliação dinâmica, planos educacionais individualizados, planos de transição entre disciplinas e ciclos, procedimentos de inovação e intervenção pedagógico-clínica, práticas e estratégias de inclusão efetiva. Também o aumento do número de horas de apoios diretos na educação inclusiva, a revisão dos rácios do número de alunos por turma, reduzindo o número de alunos no caso de turmas com alunos com necessidades educativas específicas, garantido o máximo 2 alunos com necessidades específicas por turma, a aquisição e a elaboração de recursos materiais e pedagógicos, mecanismos que facilitem a transição do ensino secundário para o ensino superior, permitindo a preparação atempada da instituição de ensino superior e, nomeadamente, a necessidade da existência de um regime jurídico de educação inclusiva para o ensino superior. Esta é também uma questão que tem vindo a ser muito suscitada e a necessidade, de facto, de adequar também as instituições de ensino superior com meios e recursos para dar esta resposta. E, obviamente, tudo isto exige também um reforço e um investimento no plano orçamental para garantir estas respostas. Estamos a falar de matérias que são absolutamente essenciais para que a educação inclusiva seja uma realidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a primeira palavra do Grupo Parlamentar do PSD é de sincero agradecimento, sendo dirigida aos mais de 9.200 peticionários que trouxeram ao Parlamento a sua preocupação, o seu conhecimento e, acima de tudo, o seu compromisso com uma escola mais justa, mais inclusiva e mais humana. A voz do Movimento pela Escola Inclusiva, a voz de todos, a vossa voz, é essencial para que o Parlamento cumpra a sua missão de representar todos os cidadãos e de construir políticas públicas mais eficazes e mais próximas das variadas vertentes que esta assume. Foi efetivamente com a preocupação de que é preciso fazer mais e melhor que o governo anterior iniciou o seu trabalho e que o mesmo está a ser continuado e concretizado pelo atual governo. É um ciclo de compromisso com a inclusão em meio escolar. A legislação tem garantido a integração, mas tem que conseguir garantir a real inclusão, senhoras e senhores deputados. É sobre este paradigma que todos nos devemos debruçar e é neste paradigma que o nosso governo está a executar. O atual governo, no seu programa, reafirma o compromisso com uma escola verdadeiramente inclusiva, onde todos os alunos, independentemente da sua origem e condição ou condição, tenham oportunidades reais de sucesso. É neste contexto que está a ser revisto o Decreto-Lei nº 54 de 2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva após 7 anos da sua entrada em vigor. E o Governo considerou que era tempo de avaliar, de ouvir, de corrigir e de melhorar. Contralizou ao ISCTE o estudo de avaliação do citado normativo legal e a Direção-Geral de Educação tem em desenvolvimento uma auscultação alargada de todos os intervenientes, pais, alunos, professores, técnicos especializados, direções escolares e associações parceiras, no respeito de que a abordagem participativa é essencial para garantir as mudanças que vierem a ser realizadas e estas respondam às necessidades e reais das comunidades educativas. O nosso projeto de resolução é apresentado no reconhecimento do trabalho em curso pelo Governo. Não consideramos que sejam necessários mais estudos, mas sim que se concluam as avaliações e análises que estão a ser realizadas. Não podemos continuar a fazer paliativos a um normativo legal, temos que o repensar e projetá-lo para o futuro. Precisamos da ação concreta de revisão que o Governo está a concretizar e que o Grupo Parlamentar do PSD hoje aqui reforça. Recomendamos ao Governo que atualize o regime jurídico da educação inclusiva com base nos resultados da avaliação e da auscultação em curso e que reforce a participação dos pais encarregados da educação dos alunos com necessidades educativas específicas nos processos de decisão e escolha do percurso escolar dos seus educandos. Senhoras e senhores deputados, a escola é o espelho da sociedade que queremos construir. Uma escola inclusiva é uma sociedade mais coesa, mais solidária e mais preparada para os desafios do futuro. Este projeto de resolução é um contributo concreto para esse objetivo e é também um sinal claro de que esta Assembleia está atenta, está comprometida e está determinada a fazer parte de uma educação inclusiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. E, em princípio, última intervenção deste último ponto, o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda os cidadãos que tomaram a iniciativa de expor as suas preocupações e apresentar as suas propostas a este Parlamento por via da petição por uma inclusão efetiva nas escolas. A inclusão, designadamente a inclusão das crianças e jovens em contexto escolar, é uma preocupação que todos partilhamos. O Decreto-Lei 54 de 2018 apresenta uma mudança de paradigma na educação inclusiva, o reconhecimento de que todos os alunos podem necessitar de apoio em algum momento, de que há situações muito diversas entre si e que, portanto, diferentes níveis de medidas devem estar disponíveis. Contudo, os avanços legislativos não produzem, por si só, todas as necessárias transformações da realidade. Os avanços sustentados são sempre incrementais e, por isso, Há que acompanhar a implementação, designadamente em termos de recursos materiais e humanos disponíveis. É preciso avaliar, como o próprio Decreto-Lei prevê. O Governo lançou uma avaliação, e bem, com uma componente externa e uma componente interna, a qual acreditamos que será útil para, junto com o conhecimento que têm encarreado os intervenientes no terreno, sabermos mais exatamente quais os pontos fortes e quais os pontos fracos do funcionamento do atual modelo. No concreto, quais são os principais obstáculos a remover. Parece-nos que o melhor método de trabalho é esperarmos pelos resultados da avaliação em curso, que, acreditamos, ajudarão a consolidar uma visão de conjunto acerca do que é necessário fazer para avançar. E o PS cá estará para dar o seu contributo nesse esforço organizado para continuar a melhorar. Como escrevem os peticionários, o que está em causa é promover a inclusão das crianças e jovens com deficiências na comunidade escolar e, afinal, lutar pela efetivação dos seus direitos. Sim, porque é uma questão de direitos humanos, mas é um caminho complexo. Nós sabemos as dificuldades cotidianas que sentem estas crianças e jovens, as suas famílias, todos os profissionais que trabalham com eles, e é nisso que temos que nos concentrar. Temos um modelo que podemos melhorar, temos condições reais, concretas, no terreno que podemos melhorar. Pensamos que é possível construir uma convergência alargada, uma convergência construtiva neste Parlamento para enfrentarmos, mesmo que a partir de posições não inteiramente coincidentes, enfrentarmos esta questão. É nisso que estamos empenhados. Pensamos que é a hora de esperar para a avaliação e pelos contributos do terreno para avançarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Está terminado por hoje a nossa ordem do dia. Para amanhã, senhoras e senhores deputados, às 10 horas, temos 4 pontos, além de votações. Primeiro ponto, proposta de lei número 1.17, primeira do Governo, que altera a lei número 37/81, 3 de outubro, que aprova a lei da nacionalidade. Com arrastamentos. Ponto 2, proposta de lei número 2/17, primeira do Governo, cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública. Com arrastamentos. Ponto 3, proposta de lei número 3/17, primeira do Governo, que altera a lei 23/207, 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Ponto número 4, ainda uma proposta de lei do Governo, proposta de lei 4/17, primeira do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singular. Seguir-se-ão votações. Muito boas tardes, até amanhã, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.